CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
8:36, é momento da coluna CBN no Trânsito com Cláudio Torelli, que hoje participa ao vivo conosco, já está aqui conectado com a gente. Bom dia, Cláudio. Olha, aqui em Rio Branco tá friozinho e pelo visto aí também, hein? Como é que são as coisas por aí? Bom dia.
Aqui eu acho que chegou todo o frio que vinha pro Brasil, passou por São Paulo. Estamos aqui numa temperatura baixíssima.
Quanto tá dando aí, mais
um
ou menos?
Sofrimento.
A temperatura.
Nesse momento, 13.
Olha, 13 é
nesse
baixo.
Nesse momento aqui nós estamos com 13
mas
graus.
Mas a sensação deve estar menos. Sensação
muito
térmica.
Muito por conta de um vento frio que traz isso mais para baixo ainda, né?
Meu Deus.
Começamos o dia aí, a hora que eu coloquei o pezinho na rua, eu acho que estava dando uma sensação de uns 8, 9 graus aí.
Nossa, eu já peguei esse frio de São Paulo, nessa temperatura aí. É úmido, né?
A gente se veste que nem uma cebola, né?
Verdade.
A gente começa o dia todo encapotado e vai tirando, mas o final da tarde também promete uma queda acentuada. Agora vamos ter, hoje mais frio do que ontem, mas amanhã eu acho que a gente já começa. Hoje pelo menos tem um sol já pintando por aqui.
Aqui em Rio Branco
o dia está muito bonito.
Olha, aqui em Rio Branco tá maravilhoso. Tem 3 dias que a gente tá com frio aqui, né? Em especial essa data do Dia dos Namorados hoje. Tem muita gente que vai aproveitar. Cláudio, mas falando sobre... É um dia maravilhoso e um clima top, né? Pra data. Pra quem tem, pra quem tá acompanhado, é muito bom. Agora, pra quem tá sozinho, não acho que não é
muito
bom, não.
Minha curiosidade, só a curiosidade. Temperatura, quanto aí?
Eu acho que agora tá dando quanto, Kelvis? Eu acho que deve estar uns... 18, 20, mas mesmo assim já é frio pra gente, que a gente fica com altas temperaturas aqui, com 32, 33, sensação térmica demais às vezes, 30, né? Então, sim, a gente sempre tá naquele calorão e essa temperatura pra gente já é um refrigério.
Já
sim.
Hoje é o dia do vinho.
O dia do vinho?
Ficou bom.
Dia do vinho? Ou é só porque é bom para tomar vinho?
Nós, né?
Ah, sim, entendi.
É bom para tomar vinho, o tempo é bom para tomar vinho.
Sim.
E a data, né?
A dica é boa. E falando sobre trânsito, Cláudio, muito boa essa nossa interação aqui do início, mas sobre trânsito, qual o assunto que você falou hoje pra gente?
Olha, a gente tem uma notícia, a gente às vezes não traz, tem notícias boas, mas o segmento efetivamente tem alguns problemas, né? E hoje, o problema foi a explosão do carro que aconteceu, o carro a gás, carro com sistema GNV, que aconteceu neste sábado.
Aí em São Paulo.
Foi no Rio de Janeiro que aconteceu isso. No Rio. O gás natural, nós temos aí por volta de 2 milhões e 600 mil veículos que usam o sistema de gás natural. E ele é extremamente econômico, todo mundo já sabe disso, e muito seguro. Ele é muito seguro. E nós podemos afirmar que todos os acidentes com vítimas foram causados por manipulação no sistema. Alguma coisa deixou de ser feita, ou alguma coisa foi feita a mais do que deveria. E não é diferente nessa ocasião aqui, desse caso do Rio de Janeiro. Nós tivemos duas mortes, morreu o frentista e o dono do carro.
Caramba.
Inclusive as imagens são terríveis, porque dá para ver uma das pessoas, que não dá para identificar se é o dono do carro ou o frentista, efetivamente no instante da explosão e ele sofrendo os efeitos dessa explosão.
Caramba.
Esse deslocamento de ar, efetivamente, né? É terrível, uma imagem muito pesada para se ver. Muito forte. Agora, os indícios são fortes de que houve uma troca do cilindro de armazenamento. Tá? Esse cilindro, o original em aço, há a possibilidade de ter sido colocado um cilindro vencido, um cilindro que tem algum histórico de sinistro, ou que não passou pelos testes, porque o cilindro originalmente desse carro era um cilindro muito leve e que não estava regularizado, não teve regularização. Então há indícios que houve uma troca, e uma troca por um cilindro Ele tinha um cilindro não legal. Por um legal, fez a inspeção necessária, legalizou o veículo e voltou com aquele ilegal. Depois que ele regularizou o veículo. Esses são os indícios que, de fraude aí no negócio. Então ele tinha um cilindro não legal, resolveu legalizar o veículo, botou um cilindro legalizado, regularizou o veículo, depois ele volta com um cilindro mais leve, fora, que não estava atendendo à legislação naquele momento. É muito forte essa possibilidade. E nós temos aí já, ao longo desses 30 anos, pelo menos uns 15 acidentes com vítimas. E 100% dos acidentes foram por conta dessas manipulações, por conta do mal feito. Né? Uma solda no cilindro que não pode ser soldado, a troca por um cilindro que passou, um cilindro que não é original, que não atendeu às normas, não passou por uma requalificação, cilindro que não é certificado pelo Inmetro. Né? O GNV, quando ele cumpre todas as regras, ele é extremamente seguro em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. E o que são as regras, né? O primeiro, assim, fazer a instalação numa oficina registrada no Inmetro. É a garantia que a oficina é profissional, ele sabe o que está fazendo. Essa oficina que sabe o que está fazendo, ela obrigatoriamente, por conhecimento técnico, ela vai instalar equipamentos devidamente certificados no Inmetro. São produtos que carregam o selo Inmetro. Da mesma forma que vai um brinquedo, que aquele selo que vai no brinquedo, que vai no preservativo, que vai numa série de produtos, aquele mesmo selo Inmetro vai nos componentes B. Depois que ele tem esse carro, um sistema instalado com produto, por uma oficina registrada no Inmetro, com equipamentos certificados pelo Inmetro, ele leva esse veículo para um organismo de inspeção também acreditado pelo Inmetro, né? E o que acontece? Se a organização vai inspecionar o carro como um todo, 100% do carro e sua segurança, vai olhar todos os equipamentos, e quando ele olha o equipamento, ele vê se veio de uma oficina registrada, se esses produtos que foram instalados são certificados e se eles estão seguros dentro do carro. E aí ele emite um certificado de segurança veicular para legalizar esse veículo junto ao Detran. Depois disso, anualmente, o dono desse carro vai levar esse carro para uma inspeção. Qual é a função dessa inspeção? Ver se o cilindro está dentro da sua validade, se houve alguma alteração nos componentes, se foram modificados os seus posicionamentos, porque existe um posicionamento determinado em norma, tá? Como se instalar, né? E vai ver se tem vazamento, algum tipo de vazamento de gás, né? Tudo isso é feito nessa inspeção anual. E aí o proprietário do veículo recebe um selo de segurança do Inmetro para rodar mais um ano. Então, o que acaba acontecendo, que é o grande problema, é a fuga dessa inspeção. Deixa de fazer essa inspeção, que ela é fundamental para a garantia da segurança. Então, isso tem sido o fator de problemas. A fuga da inspeção e a consequente não realização dos ensaios. Então, o cilindro que se abastece, que recebe o gás, a cada 5 anos ele tem que ser verificado. A cada 5 anos ele passa por um ensaio, ele é desmontado do carro, passa por um ensaio de pressão para ver se ele resiste à pressão de abastecimento. É fundamental, ali é que vai dizer se efetivamente esse cilindro é seguro. E às vezes o motorista, querendo ter aquela questão, o brasileiro tem isso, né? Aquele negócio de querer levar uma vantagem, e às vezes essa vantagem custa uma vida, né? É o caso que a gente vê, provavelmente é isso, ele quis ter uma vantagem em ter um cilindro mais leve, ter uma situação diferenciada, e aí faz uma troca de um cilindro, coloca um cilindro que não deveria ser usado e acaba chegando a esse resultado, que é a morte. Então, o que a gente fala para o nosso ouvinte: se você tem um carro a GNV que é extremamente econômico, né? Economia com segurança é fundamental, né? Você tem as duas coisas importantes, a economia e a segurança. Então, a nossa recomendação, assim, cumpra aquilo que determina as normas e a legislação brasileira. Leve seu veículo para uma oficina, na hora de fazer a manutenção, vá numa oficina registrada no Inmetro e com certeza você não vai ter problema com o seu veículo e vai continuar economizando com segurança.
Tá certo, Cláudio. Muito bom você trazer aqui todos os detalhes e como você é por dentro desse assunto, né? Você sabe muito bem do que está falando, né? Eu estava vendo aqui, são mais de 2 milhões de veículos adaptados para usar o gás natural veicular, né, no Brasil. Eu estava vendo aqui, sim, os dados. A dúvida que surge é, esse número de veículos já estão circulando ou estão adaptados para circular?
Não, eles estão circulando e legalizados.
Ah, entendi.
2.600. Agora você tem uma quantidade bastante grande que não estão regularizados, que são as pessoas que fogem das inspeções. Mas isso, olha, isso acontece no mundo inteiro, tá? Não é só o Brasil, não. Aonde você vai, às vezes a pessoa tem medo de levar o carro para uma inspeção, acha que vai ter um problema, e às vezes não tem problema nenhum, o carro está aprovado, inclusive. Mas é o medo de se submeter a uma verificação que vai ter que fazer algum reparo, né? Mas são 2.600.000 veículos. E agora o uso do gás natural muito forte em veículos pesados, né? As montadoras brasileiras estão investindo muito na chegada, na oferta do caminhão a gás, e tem sido um sucesso porque ele reduz muito o valor do quilômetro rodado em relação ao diesel, né? Então é um novo tempo que tem do gás natural no Brasil, chegando muito forte no veículo pesado, como eu disse, e agora chegando também o gás natural liquefeito, né, que é uma outra forma de armazenamento do gás. O gás tem algumas características bastante interessantes: ele é menos poluente, né, e muito mais econômico, né? Porque sim, porque ele é por tubulação, ele dispensa transporte, ele dispensa uma série de coisas, é muito econômico. É importante para o país na redução do custo do transporte, sem dúvida nenhuma.
8:48. Cláudio, nós agradecemos aqui a sua participação na coluna CBN no Trânsito, tá bom? Desde já, a gente fica aqui feliz com essa sua colocação. Aqui, inclusive, a gente tem uma coluna CBN Primeiro Socorro. Você está falando sobre esse acidente que aconteceu lá ali no Rio de Janeiro, né? E a gente daqui a pouco tem a coluna CBN Primeiro Socorro, no qual a gente fala aí sobre atendimentos de urgência, emergência, o que fazer antes do primeiro socorro chegar, né? Então, ali para ajudar em vários casos, engasgo e tal. Mas, Cláudio, muito obrigada por trazer esse assunto, não um assunto feliz, né? Mas a gente sabe que quem tem esse tipo de veículo precisa estar em dia com a manutenção, né? Porque foram duas vidas que foram tiradas aí de forma abrupta, né? E poderia ser evitada.
Sem dúvida nenhuma. Como eu disse, a economia e segurança está disponível. Basta o usuário fazer o uso efetivo disso que está aí disponível. Tá? Um prazer enorme estar com vocês novamente. Semana que vem a gente está de volta.